Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou o David Juan da Purificação. Tô aqui hoje para falar sobre o live action da Pequena Sereia, né? Hoje, dessa vez, sozinho, né? Voltando para esse formato solo, que eu não faço um tempinho já. Eu acho que vai ser interessante. Vamos lá. Acho que não precisa uma sinopse da Pequena Sereia, porque todo mundo conhece a Pequena Sereia, né? Dispensa comentários, Ariel quer sair conhecer o mundo, aí um dia ela esbarra no Eric, se apaixona, vende a voz para ganhar as pernas, e você sabe do resto. Quem escuta o podcast faz tempo sabe, né, que eu tenho um problema assim com esses live action da Disney, mas que esses problemas não vêm simplesmente deles estarem reproduzindo, né, a narrativa dos desenhos. Eu acho que trama por trama não diz nada, mas deles ficarem cada vez mais mecanizados, assim, dentro de uma fórmula onde essa reprodução, né, do que foi pensado originalmente em desenho para live action não ganha um tratamento próprio visual da coisa. Só que recentemente saiu Peter Pan e a gente elogiou bastante ele no programa de Peter Pan, né, justamente por ele ser um live action que conseguia, né, conciliar a repetição do que foi feito no desenho através de uma abordagem mais própria, né, do diretor do A Ghost Story, assim, essa estética mais folk. E, tipo, até os enxertos que ele traz de novo pro filme são uma coisa bem diferente, bem própria. Então nada impediria esse live action da Pequena Sereia de fazer o mesmo, né? Só que ele não faz. Eu acho que talvez essa safra de live action ainda seja um dos piores filmes, assim, da Disney. Porque enquanto a Bela e a Fera, por mais que você tivesse a Fera feita em CGI, os coadjuvantes que fossem feitos de móveis, né? Trabalho de criação visual dentro de como esses personagens representavam expressões do rosto, ainda se beneficiavam, né? Pela Fera, tipo, tá com o rosto do Dan Stevens por baixo, ou os objetos, né? Tendo o rosto dos atores, assim. Mas tanto na Pequena Sereia quanto no Rei Leão, todos os coadjuvantes animados, eles soam tão mortos e sem vidas, assim. É um problema que não é exclusivamente desse filme, né? Mas dessa abordagem que a Disney resolveu trazer para os live actions do fotorrealismo, né? Ao mesmo tempo que ela tá tentando reproduzir aquela coisa lúdica que a animação fazia, né? Porque se a gente for parar para pensar, o que são esses filmes animados da Disney, né? Especialmente esses da Renascença. Era o pessoal usando de uma grande eloquência, né, da possibilidade da animação, essa coisa de explorar o máximo de cenários possíveis e retrabalhar narrativas da Hollywood clássica, né, tipo Aladdin com O Ladrão de Bagdá, ou Hércules, né, sendo uma screwball comedy, ao mesmo tempo que você abraçava todo esse lado lúdico, né, que a animação podia beneficiar. Então você tem animais falantes, esses animais, eles são super expressivos, assim, mesmo sendo animais, e todo esse trabalho, né, do lúdico e do cômico, ele vinha justamente de explorar um lado mais cartunesco, assim, que esses animais possibilitavam. Se a gente for parar pra ver, por exemplo, o linguado, no contexto do Ariel original, ele é meio que o amigo gordinho do Ariel, sabe? Tipo, tem a piadinha dele entalar na janela, ele não consegue nadar rápido. Só que quando você passa isso pra realidade, né, e transforma isso só num peixe, mas todo o entorno de como ele funcionava acaba ficando meio desconexo, assim, do resto do filme. E isso se estende pra todos os outros coadjuvantes, né? Pode ser o Sabichão, que aqui a voz é feita pela Awkwafina, né? Ou o Sebastião, do David Diggins também. E, assim, lógico que a gente tem que deixar um pouco a comparação de lado, porque querendo ou não, a Pequena Sereia original é um filme, e o remake é um outro, apesar de ser um filme que tá se valendo, né, de reproduzir o outro e contando com a nostalgia do espectador que vai ver esse filme em relação ao outro, né? Mas o maior problema desse live action da Pequena Sereia é o quanto ele é ruim, mesmo levando em conta só ele enquanto filme mesmo. Se a gente for parar pra ver, a primeira cena dele começa, né, evocando um trecho, né, do conto original da Pequena Sereia, e ela tem todo um tom mais sério, assim, com os personagens caçando as sereias, né, em meio a um cenário mais acinzentado, né, num contexto que sou até meio violento. E aí quando corta, né, e o filme vai pra reproduzir essa coisa mais lúdica, isso acaba não se conversando com essa primeira cena que a gente viu. E é muito engraçado, porque o diretor desse filme, ele é o diretor do último Piratas do Caribe, que é bem ruim, diga-se de passagem. E ele disse em entrevistas, né, como Piratas do Caribe influenciou ele nesse live action da Pequena Sereia. E eu acho que quando a gente olha essa cena isolada, ela faz sentido pra essa influência que ele tem, mas uma coisa que ele acaba não trazendo de volta pro resto do filme, então isso fica jogado. O trabalho de construção visual do filme filme, eu acho pobríssimo, assim. Eu acho que essa coisa dele ser meio feio e estoico funciona quando o Ariel tá, né, no reino de Atlântida, porque querendo ou não, a gente tem que sentir o que a personagem sente, né, essa coisa meio tediosa e tal, dentro daquele mundo. Mas quando o filme vai lá e cria sequências musicais, né, tipo o Aqui no Mar ou o próprio Parte do Seu Mundo, a criação de mundo ser tão ancorada na realidade acaba sendo um empecilho pra fazer a gente mergulhar na cabeça da Ariel. E mergulhar, eu digo no sentido de que as sequências musicais da Pequena Sereia, elas são faladas, né? Mas elas são faladas e visualmente organizadas em torno do sentimento da personagem, né? No fim das contas. Então, esse momento que eles usam cenários, né, pra criar essa explosão de sentimento, por exemplo, elas são representações através do cenário do sentimento da personagem, né? Só que a dificuldade de fazer isso com fotorrealismo é muito maior, né? A não ser que você seja um diretor talentoso, como foi o caso do Pan, que a gente comentou recentemente, e continua não sendo o caso, assim, aqui da Pequena Sereia, né? É até assustador, assim, o quanto esse filme soa no piloto automático em vários momentos, né? E se nesse momento dele reproduzir o lúdico, né, que é onde ele deveria brilhar, ele não consegue imprimir sentimento, e toda a criação que ela é própria do filme, assim, ela parece coisa de amador. Tem uma música que, né, pra não entrar em spoiler, mas que é a música nova do Eric, que eles adicionam no filme e tal, que ela é encenada, assim, com uma pobreza de recursos que parece muito vlog de viagem no YouTube, assim, e não dos mais pensados, sabe? Porque é o Eric cantando com a câmera andando em volta dele, a câmera fica dando voltas em volta dele na praia, e é só isso pra terminar num grande plano geral, assim. Se a gente for parar pra pensar até em outras sequências do filme mesmo, por exemplo, quando a Ariel canta na rocha, né, e a água explode atrás dela, ou quando ela sai do mar, o uso dos cenários, nesse caso, tá muito mais em sintonia, né, com o sentimento do personagem do que essa coisa do Eric. Mas também são os cenários que não foram pensados originalmente pelo diretor, né, são reproduções de outro lugar. Cara, dá até uma dó da Hailey Bailey, tipo, tudo bem que ela tá ganhando um salário astronômico, né, e depois desse filme a carreira dela vai ser impulsionada, ela vai estar em todo lugar, assim, por muito tempo, provavelmente vai conseguir, sei lá, comprar uma outra mansão com o dinheiro que ela tá ganhando desse filme, mas é foda a gente parar pra pensar que, tipo, pô, a atriz, ela foi contratada, né, e aí a gente teve essa maré de racismo, assim, do pessoal perseguindo ela em rede social, deve ter sido um inferno pra ela, pra, tipo, querendo ou não, a gente ter que defender o filme dessas pessoas, sabendo que ia ser um filme horroroso, sabe? E na hora de criticar o filme, a gente ainda tem que tomar cuidado pra não soar como um racistinha de merda, né, que tá criticando o filme só pela escalação de uma atriz negra. E falando nela, né, ela tá bem no papel, até onde é possível de se tá bom num filme que é mal dirigido, mal montado, não tem nenhuma ideia própria. Eu acho que, querendo ou não, os destaques do filme acabam sendo quando ela canta, né, porque ela tem um vozeirão, e eu acho que ela se entrega muito, assim, nas performances, né, no Part of the World, apesar da mise-en-scène do filme ser fraquíssima, né, ela tá tentando carregar ele nas costas, mas não consegue, né, porque, mas óbvio que isso não dá pra salvar o filme, né, a gente tá falando de uma atriz só num entorno de vários outros que estão com má vontade, assim, o Javier Bardem de Rei Tritão é inacreditável o quanto ele é monotonal, assim, o resto do filme inteiro, nas cenas que ele tá brava, ele fala desse jeito, assim, nas cenas que ele tá feliz no final, ele fala desse jeito, assim, na cena que ele tá triste, ele fala desse jeito, assim, se me falassem que ele gravou sozinho todas as cenas dele, que o diretor utilizou só os takes de ensaio, assim, eu acreditava. E o restante, assim, não tem o que dizer, né, coitados. É, a Awkwafina, ela é carismática, né, obviamente. Eu acho que ela tá se vendendo muito em Hollywood como essa pessoa carismática. Então todos os personagens dela, na verdade, eles meio que são transformados em versões diferentes dela, né. Tipo, a coadjuvante lá do Shang-Chi, que eu não lembro o nome, é isso. É, o Sabichão nesse filme também é muito disso, né. Essa coisa que ela tem de ser, ah, she's so crazy, I love her. E o David Diggs se beneficia, né, que o Sebastião sempre foi um personagem de destaque, assim, no original, e o pessoal traz de volta boa parte das piadas textuais dele, e apesar da lagosta que ele interpreta ter zero expressão física, né, o fato de boa parte das piadas dele estarem calcadas em piadas que são mais relacionadas à digressão de voz, esse tipo de coisa, acaba deixando todas as cenas com ele bem mais funcionais do que com o resto dos personagens do filme. Inclusive, dessas várias adições que o filme faz, né, em termos de cenas e músicas, assim, a única que funciona, eu acho que, por exemplo, a música da Hailey Bailey, ela é bem cantada, mas eu acho que o filme tem uma dificuldade muito grande, assim, de conseguir criar um senso de unidade dela com o resto do filme. Porque se a gente for parar pra pegar, a Pequena Sereia, ela tem essas músicas que elas trabalham muito o emocional dos personagens, mas elas são explosões vocais, né? Elas não criam um espaço imaterial pro personagem cantar, assim, dentro da cabeça dele, né? Igual acaba rolando, assim, com vários outros musicais e tal. E aí eles deixarem a música pra Ariel descobrir no mundo justamente pro momento em que ela tá sem fala, né, acaba fazendo com que o musical seja cantado em off, né? O que não é um problema por si só, né? Eu comentei, vários outros musicais fazem isso, mas isso não orna, né, com como todas as outras músicas do filme são organizadas, assim. Enfim, como vocês conseguiram ver aí, não tem nada de bom nesse filme, infelizmente. Eu gostaria que tivesse, né? Não só na parte de realização fílmica também, mas tipo, pô, é o que eu comentei, sabe? A Hailey Bailey sofreu, tipo, todo esse assédio em rede social, sabe? E a empresa em si não teve nem a decência de fazer um filme que não fosse medíocre. É muito foda isso. Dando uma nota, né, pra Pequena Sereia, é 1,5, assim, meio pela Hailey Senta, mas no fim das contas não consegue, né, mas não por culpa dela. E um porque, querendo ou não, né, a reprodução da estrutura da animação acaba deixando o filme minimamente funcional, né, principalmente em termos de piadas, assim, tipo, todas as vezes que eles repetiam alguma piada do desenho, funcionava de novo. Acho que o texto do original é muito bem pensado e o filme bebendo dele acaba funcionando nesses momentos, mas eu admito que é uma risada que você fica meio triste, assim, sabe, porque, tipo, você tá vendo aquilo sendo reproduzido sem um pingo de esforço, sem um pingo de carisma, sabe? É como se a sua alma ela fosse embora do seu corpo depois de cada risada. Não se esqueça de conferir nossos outros podcasts, né? A gente tem um programa comentando a Era de Ouro da Disney. A gente também lançou recentemente um programa em que a gente comenta diferentes versões de Peter Pan. Então tá lá pra você ouvir o que a gente achou, por exemplo, do remake do Peter Pan que foi lançado pro Disney Plus, mas que podia ter ido pro cinema, né? E é isso, não caiam nesses comentários de rede social de que o live action da Pequena Sereia conserta a animação. Um filme é um filme, outro filme é outro filme, né? E, tipo, todo filme que é lançado numa época, ele tá preso a convenções da época, né? Você tem que olhar como a coisa, ela tava se comportando na época dela. Então, tipo, quando as pessoas falam que a Pequena Sereia tinha um problema histórico e tal, isso não é verdade, né? Porque a Pequena Sereia, no contexto que ele foi lançado, era um filme bem à frente do seu tempo em como ele olhava pra personagem feminina, assim, em animação. E a Ariel é uma dessas personagens transgressoras, assim, dentro do modelo Disney, né, de como fazer personagem, alguém que seja ativa na narrativa, nem tanto óbvio quanto as que vieram depois, porque querendo ou não, né, conforme os tempos vão passando, a gente vai tendo noções diferentes, assim, de personagens, outras possibilidades de narrativa, mas ela foi o pontinho de virada, assim, que possibilitou que outras personagens que a gente ama hoje em dia, tipo a Bela, a Bela e a Fera, ou sei lá, a Moana, e...
até a lesbinha sai da conchinha e vem dançar. Caracolzinho, tira um sonzinho.